ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Com essa percussão lindíssima do Marcelo Frias, dos Secos e Molhados, a gente está começando mais um Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio Emissoras Parceiras em todo o país. Eu sou Edson Júnior e nessa próxima hora e meia nós vamos ficar juntos falando sobre coisas que acontecem aqui no Parlamento, tratando das informações do Legislativo e também falando de cultura, falando de música, muita coisa bacana. Essa canção que você tá ouvindo ao fundo aí, mais uma, né? É uma das canções dos Secos e Molhados, se chama Assim Assado. Aliás, todo mundo fala Assim Assado, né? Pois é, tá, quem sabe veio dessa música aí, 1973. Pois é, gente, desde os anos 60, os fenômenos musicais como, né, a Jovem Guarda, a Tropicália, os grandes festivais, vinham revolucionando a música brasileira, mas o lançamento do álbum, do primeiro álbum do grupo Secos e Molhados, fez bem mais do que isso, né? O grupo Secos e Molhados, formado por Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad, fazia músicas com conteúdo intelectual bastante sofisticado, mas que, na verdade, caiu nas graças do grande público, né? Tanto é que o primeiro disco deles, esse disco de estreia, vendeu 1 milhão de cópias do primeiro ano e, olha, eles conseguiram colocar 20 mil pessoas no Maracanãzinho em fevereiro de 1974. 2000, não sei de onde eu tirei, né? 1974, e esse disco e esse show, inclusive, foi um feito inédito, né? Uma coisa muito bacana. 20 mil ficaram de fora, viu, gente? Então tinha 40 mil querendo lá ir no show. Pois é, Secos e Molhados, um álbum lançado em 1973, fazendo aí 50 anos do seu lançamento, e por isso a gente vai falar dele no programa do nosso Feijoada Completa de hoje. E você vai ouvir também o seguinte. No nosso primeiro bloco, vamos aí conversar com o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, sobre a questão da importância das artes marciais como fator de inclusão social. Esse tema foi debatido em audiência pública aqui na Comissão de Esportes da Câmara. No segundo bloco, no segundo segmento, a gente vai ter a participação aí do André Amaro no quadro Arte em Cena, que vai falar sobre o Festiluso 2023, um festival de teatro que reúne grupos de países de língua portuguesa. E aí a gente ainda tem uma entrevista com o pesquisador Luiz Cláudio Velasque, do Museu Aeroespacial, né? Ele que vai falar sobre os 50 anos de fundação do museu. E a gente ainda vai ter no terceiro bloco a conversa aí com o escritor e cineasta Miguel de Almeida, autor do livro Primavera nos Dentes, que conta a história dos Secos e Molhados. E a gente ainda tem o nosso papo cabeça do Conversa de Elevador. Tudo isso no Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente abre com esse riff de baixo, que é um dos mais famosos da música brasileira, né? Sangue Latino com Secos e Molhados.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem ruim. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos. Meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os frutos, quebrei a lança, lancei. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino,
Tá aí, lindíssimo Ney Matogrosso cantando pra gente, né? Os Secos e Molhados cantando Sangue Latino aqui no Feijoada. Bem, gente, parte das canções, né, do álbum Secos e Molhados, esse álbum de estreia do grupo Secos e Molhados, foi composta a partir, né, de obras de grandes poetas da nossa literatura, como Manuel Bandeira, o Vinícius de Moraes e o Cassiano Ricardo. É o caso dessa música aí, o Cassiano Ricardo, que a gente está ouvindo, Prece Cósmica. É, essa canção que foi musicada pelo João Ricardo, do Secos e Molhados, né? É, a partir desse poema aí, foi lançado, o poema foi publicado em 1971 e musicado pelo João Ricardo.
Que do bolso de cada um dos quatro, como no teatro voem pombas, pombas brancas e amarelas.
Muito bem, gente, vamos falar então do nosso primeiro tema de hoje, né? A Comissão de Esportes da Câmara realizou uma audiência pública para tratar da adoção de políticas públicas de apoio às artes marciais nas escolas e também nas comunidades carentes. O autor do requerimento para a realização do encontro é o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, e ele que ressaltou que existem muitas iniciativas, né, para essa prática no país, né, com esse foco de inclusão social através das artes marciais, mas pouco apoio do poder público. E é justamente com o deputado Márcio Marinho que a gente conversa agora e está aqui no estúdio para conversar com a gente, para falar sobre esse assunto. Deputado, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Prazer em falar com o senhor, tudo bem?
Prazer, Edson, prazer estar falando aqui, sendo entrevistado por você, e também é um prazer estar falando com os ouvintes da Rádio Câmara nesse dia.
Pois é, deputado, como é que o senhor, o que que levou o senhor a fazer essa proposta para esse debate, né? Porque realmente a gente tem aí pontos muito positivos na questão das artes marciais, né? Especialmente quando se trata de educação, de respeito, uma série de valores que são ensinados, né? Que seria importante para a juventude, né? Como é que foi essa ideia?
Primeiro, Edson, a ideia sempre de um projeto, de uma audiência pública, ela nasce justamente de um contato que a gente tem com a comunidade.
Uhum.
Eu mesmo tenho um projeto social na cidade de Salvador, no subúrbio de Salvador, onde a gente tem lá, a gente cuida de crianças, tem o esporte, o karatê, tem o kickbox, tem o taekwondo, tem as artes marciais que a gente oferece gratuitamente para a comunidade. Fora isso, a gente também tem muitos apoiadores que também praticam artes marciais, uhum, que acabam convidando a gente para participar de vários eventos.
Sim.
E daí surgiu a ideia de nós trazermos o debate para a Câmara dos Deputados. Foi aonde a gente deu entrada no requerimento de audiência pública e fizemos essa semana uma audiência muito boa, aonde a gente pôde conversar com muitos atores que trabalham de forma muito objetiva com as artes marciais.
E que avaliação o senhor faz desse encontro, deputado?
Primeiro, Edson, a gente vê o quanto o Brasil, ou o governo federal, né, o poder executivo, ainda não se ateve para essas modalidades que possibilita com que jovens da periferia, das comunidades, possam estarem participando e sendo realmente retiradas dessa marca de cooptação do crime organizado.
Uhum.
Hoje, em qualquer lugar do Brasil, você vê as drogas, o crime organizado, sendo, na verdade, uma porta aberta para essas crianças que às vezes não têm oportunidade.
Uhum.
E é justamente esses projetos sociais que fazem com que esses meninos sejam protegidos de entrarem nesse mundo, que é horrível, que a gente sabe o final, o que acontece, mas às vezes pelo poder público não tem condições. A gente sabe que o karatê, o kung fu, o kickbox, o jiu-jitsu, o taekwondo, o boxe, né, tira muita garotada da ociosidade da vida.
Uhum.
E a gente sabe que muitos donos de academias, presidente de associação, de projetos, não têm tido por parte, às vezes, do executivo municipal, do executivo estadual ou do executivo federal, de contribuições, de convênios, de ofertas para que eles possam fazer lá na ponta esse trabalho social, que poderia justamente minimizar o impacto financeiro que acontece muitas das vezes, de que o próprio governo federal e estadual tem que sustentar, às vezes, um presidiário.
Uhum.
Que acaba sendo resultado da inércia dos governos que, quando poderiam estar trabalhando para não impedir que o crime organizado coopte essas pessoas, não fizeram e acabam pagando, tendo que sustentar ou construir presídio, ou sustentar, às vezes, aquele que cometeu um crime dentro de um presídio, uhum, ou a sua família, e é um custo enorme para o governo, quando, na verdade, eles poderiam, lá na ponta, está tratando de forma antecipada para que essas crianças, hoje adultos, não tivessem, não fossem cooptadas pelo crime organizado. Então, o debate foi muito positivo, porque a gente chama a atenção dos governos como que eles podem estar fazendo para ajudar esses projetos e até os municípios a terem condições financeiras de poder ofertar cada vez mais as artes marciais que trabalham com respeito, com a disciplina, fazendo com que eles reconheçam as hierarquias. Isso é muito importante. Não é só fazer do menino ou da menina um profissional, um atleta de alto rendimento. Mas uhum, não, formar o caráter nessas crianças. Sim. E esses projetos são importantes.
Pois é, o alto rendimento é claro que não está descartado, evidentemente um aspecto interessante, inclusive porque muitos dos nossos atletas de artes marciais que foram bem-sucedidos na carreira são crianças, eram crianças pobres, eram crianças de comunidade, né, e que tiveram uma oportunidade muito interessante através das artes marciais e se tornaram atletas de ponta. Né,
é verdade, nem todos serão atletas de alto
claro
rendimento.
Claro que não, é evidente.
Né?
Uhum.
Mas a gente sabe que dali também nascem esses atletas de alto rendimento. Há exemplo do Diogo, que ontem esteve conosco na audiência pública, hoje ele integra, ele é medalhista, foi medalhista em 2007,
né, no Pan-Americano.
Foi medalhista no Pan-Americano, teve medalha de ouro, estava lá conosco e falando que a entrada dele para o Taekwondo foi justamente num projeto social. Então, se tornou um atleta de alto rendimento.
Por falar por falar na presença do Diogo Silva, a gente até, porque ele hoje é assessor especial do Ministério do Esporte, e está falando justamente sobre essa questão da escola de tempo integral, que é um projeto aí do governo federal, e a integração das práticas de artes marciais dentro das modalidades esportivas ofertadas a partir desse projeto. Como é que o senhor vê essa iniciativa? Qual a avaliação que o senhor faz? O senhor acha que é possível dialogar aí com o Ministério para justamente acelerar essa proposta, a implementação disso? Como é que o senhor está vendo isso aí?
A ideia é muito boa e a gente aplaude essa ideia. O problema é se realmente isso lá na ponta vai acontecer. Porque veja que hoje a prática de esporte não faz parte do currículo escolar dos meninos.
Uhum,
né?
Uhum.
Então tem que ser um convênio no contraturno, na verdade, da escola, do município ou do estado. Mas quem vai bancar isso? Porque não basta só ter. É preciso entender que lá na ponta nós vamos ter que ter o professor que vai estar dando a aula para esses alunos.
Uhum.
Então quem vai pagar? Então tem que ter uma interface do Ministério do Esporte com o Ministério da Educação, sim, uma vez que esse espaço será utilizado dentro de uma escola.
Uhum.
Né? Então é preciso que haja essa interface. E é importante que os governos, que os ministérios conversem para que isso possa deixar de ser só um pensamento, uma ideia ou um projeto e se materialize lá na ponta com a participação desses meninos lá na comunidade. A ideia é excelente, mas existe um caminho a percorrer, que é justamente o próprio Ministério do Esporte, o Ministério da Educação, ter um objetivo comum para fazer isso acontecer lá na base, lá na escola, que é onde estão os meninos e as meninas. A ideia é muito boa. A gente, quanto deputado federal, aqui na Câmara, essas propostas que visam fortalecer cada vez mais o ambiente escolar e, no contraturno, dar outras opções para que esses alunos possam ter outro tipo de participação para que possa ser um cidadão melhor e, quem sabe também, além de ser um cidadão melhor, um atleta de alto rendimento.
Pois é, deputado, e aí para o futuro, quais são os próximos passos? É acompanhar, propor novas audiências ou acompanhar também o trabalho do Ministério do Esporte, Ministério da Educação nesse sentido? Como é que o Parlamento pode atuar nesse sentido?
É importante dizer que nós somos um elo da sociedade civil organizada com o executivo.
Uhum.
A gente acaba sendo uma caixa de ressonância do sentimento, das necessidades da população e cobrar do governo federal. O que a gente falou ontem é o seguinte, que o Ministério precisa entender que não dá para eles elaborarem uma ideia ou um projeto dentro de uma sala.
Uhum.
É importante que eles falem com quem realmente está e tem toda a expertise e toda a condição de poder estar ajudando o Ministério a formatar um projeto que seja realmente factível.
Uhum.
E não tem como fazer isso sem ouvir essas pessoas. E daí a gente tem proposto que haja uma comissão formada com essas pessoas, profissionais de educação física,
uhum,
aquelas pessoas que têm os projetos sociais, mestres, professores, a Câmara dos Deputados, a Comissão do Esporte e o governo federal executivo, para que a gente possa, a várias mãos, construir um projeto que realmente possa atender de forma rápida e urgente as necessidades lá na ponta. Então, a ideia é essa, que a gente possa criar uma ação em várias mãos, rápido e que tenha acessibilidade para aquelas pessoas que não têm condições.
Muito bem, né? Criar políticas públicas realmente para fomentar isso dentro das escolas e dentro das comunidades. Deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, conversando com a gente, tratando aí sobre a audiência pública que discutiu a questão das políticas públicas para a inclusão de pessoas carentes através das artes marciais, umas modalidades esportivas que o Brasil, por sinal, é bastante forte aí, né? A gente tem grandes atletas no nosso país que são históricos aí das nossas artes marciais. Deputado Márcio Marinho, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Um grande abraço para o senhor, obrigado por dividir com a gente as experiências dessa audiência, aquilo que foi dito e também, né, as propostas do senhor e os pensamentos do senhor a respeito desse tema. E espero contar com o senhor em outras oportunidades aqui no Feijoada Completa e aqui na Rádio Câmara. Muito obrigado e um grande abraço.
Eu que agradeço, Edson, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Câmara, dizer que é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e me coloco sempre à disposição para as outras oportunidades também.
Grande abraço. Pois é, a gente ouviu a palavra aí do deputado Márcio Marinho conversando com a gente. E olha, o sucesso dos Secos e Molhados foi tanto, né, que até as crianças entraram na dança. Essa canção aí, que é um poeminha do Manuel Bandeira, chamado Rondó do Capitão, foi musicada também pelo João Ricardo e faz parte do álbum e agradou, hein, o público infantil da época. Muito legal.
É só de esperança, senhor capitão.
Bom, gente, agora vamos conhecer então uma iniciativa interessante aí dessa parceria de poder público com associações que tratam, né, que trabalham com artes marciais. A Associação Dragão Branco, né, que funciona lá no interior de São Paulo, na cidade de Colina, funciona com o apoio da prefeitura local. E para a gente entender um pouco sobre a história da associação, como ela nasceu e tudo, a gente vai conversar com o Gilberto Gonçalves, ele que é professor de uma modalidade chamada Li Chiu Pa Kung Fu, que é um estilo de luta brasileiro, mas que nasceu a partir do tradicional Kung Fu chinês. Vamos então falar com o Gilberto. Gilberto, prazer falar com você. Como é que tá?
Edson, prazer é todo meu. É uma satisfação estar aqui hoje. Sim, por aqui tudo certo. Estamos na luta, como sempre.
Literalmente, né?
Literalmente na luta.
É verdade.
Um leão por dia.
Leão por dia, exatamente. Gilberto, conta pra gente como é que foi a história do nascimento da Associação Dragão Branco.
Bom, nós temos um projeto em parceria com o município, que é o Projeto Dragão Branco, Projeto Municipal Dragão Branco de Li Chiu Pa Kung Fu, que existe desde 2001. E a parceria da prefeitura, ela tem uma estrutura de base. E nós temos a necessidade de ir além, né, levar os nossos alunos para participar de competições regionais, estaduais, nacionais, participamos até já de eventos internacionais, os exames de graduação, que faz parte da nossa modalidade. Então, a gente tinha a necessidade de ter uma entidade para custear esses custos, para poder possibilitar a todos os nossos alunos direitos iguais, ou seja, aqueles alunos que têm ou aqueles que não têm condições financeiras de se manter no esporte. Então, a necessidade, o nascimento da Associação Dragão Branco de Artes Marciais surge daí. Surge da necessidade de ter uma pessoa jurídica para poder correr atrás dos recursos para a gente custear a manutenção dessas atividades extras dos nossos alunos.
Ou seja, aqueles que podem pagar, pagam, aqueles que não podem, esses recursos são arrecadados através desse projeto, né?
No início era assim. No início a gente começou assim de uma forma modesta, né, buscando recursos para aqueles que não tinham condições. Hoje a gente já está custeando 100%. Hoje, independente se o aluno tem condição ou não, todos os alunos têm a mesma condição, não pagam. É zero custo.
Ah, bacana, porque né, uma forma interessante aí. Conta um pouco pra gente, Alberto, sobre o que é exatamente o Li Chiu Pa Kung Fu. Porque assim, vocês têm, né, essa é uma modalidade que não é exatamente o Kung Fu, mas ele é baseado no Kung Fu chinês, né? Mas é uma modalidade brasileira. É mais ou menos o que aconteceu com o Jiu-Jitsu, quer dizer, veio uma influência japonesa, mas acabou que se tornou uma modalidade brasileira. Tanto é que nos eventos de MMA, normalmente, né, o pessoal anunciar o fulano é especializado em jiu-jitsu brasileiro, quer dizer, já é uma modalidade tida como brasileira. O que você pode dizer do Li Chiu, sobre isso?
Bom, o Li Chiu Pa é uma arte marcial brasileira baseada no Kung Fu chinês, como a gente anuncia. É um estilo de Kung Fu. Não deixa de ser um estilo de Kung Fu. Ele é um estilo de Kung Fu. O que que acontece? O Kung Fu, o berço do Kung Fu é a China. Veio da China. Alguns estilos, tem alguns estilos que alega que só é Kung Fu se nasceu na China. Então, a gente não tem esse entendimento. O Li Chiu Pa Kung Fu, nosso grão-mestre, ele treinou técnicas chinesas anteriormente e, com base no conhecimento que ele adquiriu nessas técnicas, ele sistematizou o Li Chiu Pa Kung Fu, que é um estilo de Kung Fu, que a gente entende assim, é uma arte marcial brasileira baseada no Kung Fu chinês. Sim, é uma história semelhante ao do Jiu-Jitsu brasileiro, que veio, né, desde lá do Jiu-Jitsu que vem do Japão, né? O Jiu-Jitsu, a gente sabe, nasceu aí de uma. Aliás, o Jiu-Jitsu ele foi berço para nascer o Judô, né? E aí depois vem o Jiu-Jitsu brasileiro. E as artes marciais, elas evoluem, né? O Kung Fu hoje é uma das artes marciais mais antigas que existe em prática no mundo, né? Então, nós praticamos o Li Chiu Pa Kung Fu como uma arte marcial brasileira.
Quantos alunos vocês estão atendendo hoje, mais ou menos, Gilberto?
O nosso trabalho, o nosso projeto atende anualmente uma média de 250 a 300 alunos durante o ano, né? Ao longo desse tempo, a gente tem aí uma média de 5 mil atendimentos ao longo dos 22 anos de atividade.
É muita gente, hein? É muita gente.
Muita
E
gente.
como é que você entende, Gilberto, essa questão de a arte marcial como um fator de inclusão social, como um fator, inclusive, para poder evitar o contato do jovem com drogas, enfim. Quer dizer, como é que você avalia isso e como é que é a experiência de vocês nesse sentido?
Edson, como a gente estava comentando agora há pouco, né? No início a gente percebeu que a forma como a gente vinha executando o projeto no início, ela se tornava, de certa forma, excludente, porque quem tinha condição de pagar continuava, quem não tinha condição de pagar acabava por desanimando, porque o aluno, quando ele entra dentro no projeto, ele tem uma perspectiva, ele quer se graduar. Quem procura arte marcial, ele quer desenvolver o conhecimento da técnica de luta. Alguns sonham em ser professores, alguns querem chegar até a faixa preta, talvez por ego ou por alguma situação. A gente recebe todo tipo de aluno. Tem aluno que procura porque precisa tem alguma situação de rua que precisa aprender a se defender, tem aluno que tem problema de saúde, tem aluno que tem problema com habilidade motor, então procura uma atividade complementar para poder ter uma condição de vida melhor. Uhum. Então, a gente percebeu que precisava ser feito alguma coisa para dar direitos iguais. Né? Todos, independente se a pessoa tem condição de pagar ou não, todos podem participar da atividade. Atividade essa que é a mesma para quem pode, para quem não pode. Uhum. Nunca teve isso. Ah, esse aqui é filho do meu amigo, ele pode pagar. Não, é filho de patrocinador. Tratamento sempre foi igual. Uhum. Agora, o que a gente entende na questão? A inclusão social é um tema muito amplo.
Sim, sem
dúvida. Então, quando a gente pensa em inclusão social pela arte marcial, vamos falar dos benefícios que a gente proporciona para esse aluno. Porque não é só oportunizar o acesso para ele sem o custo. A partir do momento que ele está inserido nesse ambiente, ele passa a se entender como ser e desenvolver as suas características, suas capacidades uhum. físicas, sua capacidade intelectual, a sua capacidade de raciocínio, a socialização, porque até então a criança, o adolescente, ele pode se sentir marginalizado, excluído da sociedade, então naquele ambiente ele não encontra com isso. Uhum. Ali ele é bem recebido, ali ele tem o mesmo direito que o outro tem, ele é respeitado e cobrado na mesma proporção que todos são. Uhum. Então a gente entende que isso proporciona um grande benefício no desenvolvimento, principalmente de criança e de adolescentes, porque estão aí se formando para a vida, né? Estão se preparando para o mundo que vem pela frente. Uhum. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem essa criança ali no nosso projeto por um tempo, né? Falando assim da nossa experiência.
Sim.
A maior parte deles vai ficar com a gente ali por um tempo. Eles estão ali procurando os benefícios da arte marcial, estão se desenvolvendo de forma cognitiva, de forma física, ganhando mais flexibilidade, ganhando força, resistência muscular, aprimorando a sua capacidade de raciocínio, aprimorando a sua capacidade de convivência, de relacionamento.
Uhum.
E vai chegar um momento que vai vir a fase aí do vestibular, a fase adulta, e ele vai seguir o seu caminho, como a gente já viu. Uhum. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos filhos de alunos praticando com a gente, treinando com a gente. Ó, o cara treinou lá atrás e ele teve ali um benefício para ele, falou, tá aqui meu filho, que eu quero que ele siga o mesmo caminho que eu segui, uhum. porque eu sei que foi bom para mim, eu quero que seja bom para ele também. Então nós temos essa perspectiva da formação do cidadão para a vida.
Uhum. É fundamental, né? E como você falou, quer dizer, muitas pessoas procuram arte marcial para ser pro benefício, para melhorar esses aspectos todos que você levantou, e não necessariamente para ser atleta de alto rendimento, o que vai acontecer com alguns, mas vai ser uma Sim. minoria, né? Mas os benefícios são, quer dizer, pode não ser para todo mundo ser atleta de alto rendimento, mas os benefícios são para todos, né?
Exatamente. Então, assim, a nossa base é a formação do cidadão.
Aham.
Direitos e deveres, cidadania de um modo geral. É saber cumprir com as suas obrigações. E uma coisa que eu friso muito, Edson, nas minhas aulas, é cobrar pelos seus direitos também.
Uhum.
Hoje em dia, eu entendo que na sociedade tem muito disso das pessoas cobrarem muitos os direitos e não cumprir com os seus deveres.
Uhum.
Eu trabalho, nós trabalhamos os nossos alunos nessa perspectiva. Com a mesma intensidade que você cobra os seus direitos, você também tem que cumprir com os seus deveres.
Uhum.
E lutar para que isso aconteça com todos.
Perfeito. Gilberto Gonçalves conversando aqui com a gente, ele que é professor de Liu Pak Kung Fu, essa modalidade que vem do Kung Fu chinês, uma modalidade brasileira, né? Trabalha aí na Associação Dragão Branco, lá na cidade de Colina, no interior de São Paulo. Trabalho que foi, né, fomentado aí com o poder público, com parceria, enfim, buscando aí recursos e buscando também nesse, né, esse trabalho de inclusão social através das artes marciais. Gilberto, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa, sua participação com a gente. Muito obrigado. E é sempre um prazer receber, ouvir exemplos interessantes, né, desse processo que a gente pode fazer, né, a sociedade juntar com o poder público, fazer muita coisa pelas pessoas, principalmente pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. E muito obrigado por participar aqui com a gente e contar a sua história para nós.
Ô Edson, que isso, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com você. Com certeza esse áudio aí vai, essa nossa gravação vai rodar o nosso país inteiro, então é uma felicidade imensa poder falar um pouco desse trabalho que a gente faz aqui no nosso município de Colina, com tanto carinho que nós temos aí pelos nossos munícipes, na busca aí de construir uma sociedade melhor. Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns, sucesso aí no programa de vocês sempre.
Muito obrigado, grande abraço.
Um abraço.
Muito bem, a gente ouviu a participação aí do Gilberto, né? Gilberto Gonçalves conversando com a gente sobre o projeto lá da Associação Dragão Branco. Pois é, gente, esse álbum aí do Secos e Molhados tem muitas faixas curtinhas, né? Essa aí, chamada As Andorinhas, ela tem menos de um minuto, né? E é outro poema do Manuel Bandeira, que foi musicado pelo João Ricardo, componente da banda Secos e Molhados.
Da pauta de metal.
E a gente vai pro intervalo aqui no Feijoada Completa e volta daqui a pouquinho.
As andorinhas gritam por falta de uma clave de sol.
Feijoada Completa.